E sejam muito bem-vindos, muito boa noite a todos vocês que estão aqui chegando no nosso Quebrando o Controle. Tivemos um pequeno probleminha aqui no começo, mas estamos de volta. E hoje, estou um pouco animado, mas na verdade o nosso papo é muito, muito, muito sério. E convidamos aqui alguns amigos para bater um papo conosco para poder falar desse lance que tem acontecido há alguns dias, porque fomos surpreendidos com a fala. Estou muito feliz, mas que a gente sabe que compreendendo todo o contexto, entendendo toda a situação, isso nos dá a oportunidade de esclarecer e de trazer, né, esse assunto de uma maneira bacana e não de uma maneira caçadora de cliques, não de uma maneira exagerada e não de uma maneira para poder somente chamar a atenção das pessoas e fazer algo. Né, que infelizmente hoje acontece demais, as pessoas querendo dramatizar demais uma coisa, chamar demais atenção para uma coisa, quando na verdade isso deveria ser mais esclarecedor, mais compreensível para as pessoas e entendido de uma forma muito mais bem colocada. Então, meus amigos, já falei demais aqui, deixa eu dar as boas-vindas para os nossos convidados, deixa eu aproveitar para dar uma olhada se está todo mundo aqui acompanhando a gente aqui no chat da live, tá, gente? Todo mundo aqui, Arnaldo já tá chegando dando seu boa noite aqui pra gente, time tá de pé, tudo funcionando, tudo lindo, maravilhoso, vamos em frente, e eu vou começar dando boa noite para o nosso convidado, primeira vez aqui conosco, doutor José Maria Santiago, seja muito bem-vindo, doutor, muito obrigado pela sua presença.
Boa noite, Ezequiel, boa noite, Ismael, boa noite a todo mundo que tá assistindo, é um prazer poder participar desse bate-papo super importante, e sempre atual, e espero poder colaborar com algumas informações para tentar esclarecer esse assunto.
Muito bom. E, mais uma vez aqui conosco, tava com um tempinho, né, Ismael?
Tava, mas foi até cedo, né, porque o que demorou mais foi a primeira vez, agora...
Depois que vem um, chamar, meu amigo, eu puder, tá lascado. E o nosso amigo Ismael, que está sempre aqui conosco, né? Eu esqueci até de falar, me perdoe, o doutor Santiago, que é psicanalista, não é isso, doutor?
Não, psiquiatra. Não,
psiquiatra, psicanalista, doido.
O psicanalista é uma abordagem da terapia, que é a psicanálise.
Perfeito.
Eu até faço terapia, mas a abordagem que eu uso é outra, que é a terapia cognitivo-comportamental.
Tá vendo como é bom o negócio ser esclarecedor? Olha aí. E o nosso amigo Ismael, que é colecionador, é gamer, amante da Nintendo. Se ele pudesse, ele dormia agarrado com o Mario. Não. Não, pelo amor de Deus. Mas é um cara que é um grande amigo nosso, já teve presente com muitas coisas nossas da OSEG, e que sempre é muito bem-vindo aqui, e que eu convidei porque eu sei que é um cara que tem uma cabeça bacana, que tem uma ideia legal sobre o que a gente vai estar comentando aqui hoje. E por falar no papo que a gente vai bater hoje, nós vamos falar... Felizmente, novamente sobre violência, né? Só que eu quero deixar bem claro, isso é uma campanha que a gente colocou no nosso Instagram. A violência, ela não vem do jogo. A gente tem que deixar bem claro para todo mundo, porque é algo que muita gente tenta fazer com que isso entre na cabeça das pessoas como verdade. Mas graças a Deus hoje a gente já tem um público bem mais esclarecido, pessoas com competência para falar disso de uma maneira muito mais bem apropriada, e a gente está aqui exatamente para poder fazer isso hoje, né? Assim como também o Dr. Santiago lá no podcast dele, que no final ele vai dar o jabazinho aí para a gente, né? Pode abordar esse assunto lá também. O Ismael também lá com a galera no podcast dele também pode comentar sobre isso em algum determinado momento e aproveitar e fazer uns cortezinhos da gente aqui e levar para lá, quem sabe, né? Para poder a gente fazer esse bem bolado aqui, a nossa troca aqui de parcerias, né? E é isso. Nos últimos dias, nós tivemos, infelizmente, o retorno dessa pauta, da questão da violência nos jogos, que é um assunto muito controverso, muito complexo e que puxa muitos elementos e discussões. Infelizmente, isso aconteceu mais uma vez e o motivo foi uma fala de alguém muito importante no nosso país, que é o nosso presidente da República, que num evento falando sobre a questão da violência nas escolas, Não tenho a menor dúvida de que ele estava ali num momento mais emocional e soltou dizendo que os jogos matam mais gente do que na guerra, de que isso é coisa ruim para criança e tudo mais, e papapá e ppp. Só que foi uma fala, como eu já comecei dizendo aqui, muito infeliz. Agora, será que a gente pode realmente culpar tudo que está acontecendo de ruim, né, relacionado à violência, e jogar essa culpa diretamente para os jogos? Ou dizer que o comportamento violento das pessoas é diretamente influenciado pelos jogos? A gente está aqui hoje para bater esse papo mais uma vez. Eu sei que isso é um assunto jamais que é passado na casca do alho para muita gente que curte videogame, que entende dessa realidade, que vivencia isso, que tem os games na sua vida como uma diversão, mas nunca demais a gente lembrar, né, e falar sobre isso de uma forma esclarecedora. Ok? Então estamos com os nossos convidados aqui. Tem a galera que está no bate-papo chegando aí. Deixa eu dar aqui meu boa noite para o Arnaldo, que sempre está conosco aqui. Um grande abraço para você, Arnaldo. Galera que está chegando aí, é Pedro Lemos, está chegando aqui também no nosso bate-papo aqui do YouTube. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver como é que está aqui também o nosso Twitch. Já tem uma galera aqui também na Twitch. Daqui a pouco eu mando mais oi e mais um salve aí para a galera que está acompanhando o nosso programa. Vamos então para o primeiro ponto da nossa pauta, que a gente já se delongou até demais. O primeiro ponto é o seguinte: nessa fala do excelentíssimo senhor presidente da República, né, ele estava falando exatamente dessa questão dos eventos que têm acontecido nas escolas. A gente teve um problema na última quinta-feira. Para quem não está situado, hoje é 26 de abril de 2023. Na última quinta-feira, que era o dia, né, 20 de abril, foi colocado aqui em muitos lugares que haveriam ataques e uma série de histórias e coisas que foram criadas aí nas redes sociais e que, infelizmente, afetou bastante aí os pais, as crianças. Isso foi uma coisa que não foi legal. Houveram escolas que fizeram campanhas para poder tentar desmistificar isso. A escola do meu filho, houve manifestação dos próprios pais na escola para poder promover a questão da paz nas escolas, para promover a segurança, né? E isso foi uma coisa que aconteceu e que afetou bastante gente e que parece que afetou também o nosso presidente da República. E na fala dele trouxe à tona de novo a questão da violência e a sua relação com os jogos. Mas vamos lá. Para nós que estamos aqui nessa conversa hoje, para você que está acompanhando o programa agora aqui ao vivo e para você que vai estar ouvindo aí no nosso podcast depois, será que realmente isso tem a ver? O que seriam, então, jogos violentos e qual seria a definição de um comportamento violento? Então eu vou primeiro jogar para o Ismael a questão dos jogos e vou jogar para o doutor a questão do comportamento, ok? Vai lá, Ismael, para você, o que é um jogo violento?
Pois é, se a gente for analisar de forma simplória, né? O que seria um jogo violento? Aquele que a gente tem algo relacionado a pancadaria, ou a tiros, ou essas coisas que a gente já relaciona diretamente com violência, né? Mas eu acho que até um jogo adulto em que não tem tiro, não tem pancadaria, mas você tem um conjunto de assuntos ali tratados que já geram mal-estar ao serem tratados, por exemplo, que são assuntos muito delicados e que, dependendo da forma em que esse assunto é tratado, você já tem uma certa... Como é que eu posso dizer? Já é levado a pensar sobre aquele assunto de uma forma mais reflexiva, levando até a tristeza, vamos dizer assim. Como tem alguns jogos como... aqueles jogos de adventure recentes. Life is Strange. Uhum. Né? Dependendo do tipo de violência, você vai ter um jogo diferente e uma diferente abordagem, né? Mas direcionando só a tiro, porrada e bomba, né? Assim, de forma simplória. Pois é o que a gente vê logo de cara. Mas Para quem é esse tipo de jogo, né? Você vai dar esse tipo de jogo para uma criança de 5, 6 anos? Né? É tudo a mesma coisa? É muito simplista dizer que é tudo joguinho, dá na mão da criança, sem se preocupar com nada, né? Eu até dei uma lida antes de começar a gravação, dei a lida nos dois capítulos que eu achei interessante aqui do videogame violência do Salah Khaled. Vi uma palestra, uma discussão que ele participou na assembleia. Uma coisa que ele destaca numa parte do vídeo é essa questão do equívoco dos pais ao direcionar o conteúdo para os filhos, né? E na gestão desse conteúdo. À medida que a maior parte da população passou a produzir conteúdo também, e esse conteúdo existe numa quantidade gigantesca, né? Muito maior do que, sei lá, 15, 20, 30 anos atrás, houve uma necessidade maior da gestão desse conteúdo em relação aos filhos, né? E ele enfatiza que isso é possível. Se a gente tem meios de controlar isso, gerenciar o que o nosso filho, o nosso sobrinho, sei lá, alguma criança que está usando aparelhos eletrônicos com conexão à internet e utiliza jogos de alguma forma, você pode usar o controle parental disponível naquela plataforma, né? Então, assim, o que é um jogo violento? Existem vários tipos, né? A gente poderia ir lá atrás no início da década de 90 e colocar um Doom. Mas aí, quem deveria consumir esse tipo de conteúdo, né? Na mesma época, assim, com a diferença de um ano, de um ou dois anos de lançamento, a gente teve Yoshi's Island. Então, quem deveria estar consumindo Doom e quem deveria estar consumindo Yoshi's Island? Né?
Eu acho que a gente tem, fazer um contraponto aqui, né? Uma visão do seguinte. Tem muita gente que pensa que jogo é só aquela coisinha coloridinha, bonitinha, engraçadinha, sim, né? E que deve ser algo que é feito só para criança. Quando, na realidade, a gente tem hoje nos jogos a mesma visão que a gente tem dos filmes. Praticamente.
Sim.
Das séries que a gente assiste, que a gente consome na TV, do conteúdo que a gente vê na TV, nas novelas, de uma série de coisas. Tudo é mídia. Então, como tudo faz parte de um conteúdo de mídia, às vezes as pessoas querem estereotipar isso ou segmentar e dizer que isso aqui tem que ser sempre isso. E se esquecem que existe uma série de coisas que envolvem e que tipificam também aquele outro segmento. Assim como eu tenho um filme de ação, eu tenho um filme de romance, eu tenho um filme de comédia, eu também tenho segmentos de jogos, né? Então, existe uma coisa que é muito importante a gente lembrar, que é uma coisa chamada classificação etária, meu chapa. A classificação etária, ela foi criada na época da história, a gente já falou aqui sobre a questão dessa história, inclusive, tem um programa nosso que a gente falou, que eu não me lembro aqui, eu vou já dar uma pesquisada aqui, vou perguntar ao oráculo, né? E eu vou dizer para vocês, mas a gente já falou sobre isso aqui, que na época do surgimento do Mortal Kombat, para quem não se lembra, foi criada a história da classificação indicativa para os jogos. E isso já existe também na classificação indicativa para filmes e conteúdo televisivo. É tudo previsto, né? Então, a nossa condição é de compreensão, entendimento e de não deixar as crianças de forma alheia. Eu acho que é isso que o Ismael está querendo colocar, né? De você simplesmente deixar a criança ler avulsa, utilizando o dispositivo eletrônico, que é extremamente intuitivo, diga-se de passagem. Doutor Santiago está utilizando um iPad para participar aqui do nosso programa. Se você entregar um bicho desse na mão da criança, ela vai fuçar, vai apertar, vai fazer tudo. E esse trem, ele é feito de forma intuitiva, por experiência e usabilidade, né? Ele é feito dessa forma, para poder deixar fácil o uso e a pessoa poder, o ser humano, ou qualquer bichinho chegar lá, Não, pelo amor de Deus, não entendo isso como comparação, mas se eu pegar um macaquinho e botar para ele utilizar, ele vai utilizar e vai saber utilizar, porque é extremamente intuitivo.
Hoje eu vi um vídeo que era um cachorro ativando a câmera do telefone.
Entendeu? Então, é uma parada desse jeito que a gente tem que compreender e ver a realidade que nós estamos inseridos. Só que tem o seguinte, chapa. Os boomers não estão ligados para esse negócio. Eles não estão preparados para essa revolução que a gente está vivendo. A geração Y, ou geração X, começou a entender um pouquinho. A Y já está mais ligada na história, né? E os mileniais, né, já estão inseridos dentro dessa realidade. Agora, nós que somos os pais hoje, o Ismael ainda não, né? Acho que você é só papai de bichinho, né, Ismael?
Não, também não.
Também não, né? Mas eu e o doutor somos pais. A gente estava falando aqui, o doutor estava falando com os filhos, com o filho ou os filhos, eu não sei ainda. Né?
Duas filhas.
Duas filhas, parabéns. Né? Então, a gente tem que ter essa preocupação de olhar para essa garotada e dizer o seguinte: olha, cara, tu vai utilizar isso aqui, mas tu tem que ter limite. O meninazinha, você tá vendo isso aqui? É um dispositivo que você vai utilizar para o seu entretenimento, e tudo que você faz aqui nesse negócio não tem relação ou não tem nada de ligação com o que a gente vive na realidade. Tem que ter esse lance aí de esclarecimento de pequenininho. É de pequenininho que você começa. Mas eu tô me entrando, eu já tô começando a sair do que o Ismael tava falando. Se ele já tiver terminado e pontuado, e se eu conseguir fechar o que ele queria dizer ou não, se você, né? E já vou entrando aqui na seara do doutor e tô passando a bola para ti, doutor Santiago. Vai lá.
Então vamos lá, falar sobre comportamento violento. Comportamentos são manifestações dos pensamentos do ser humano, ou de qualquer animal, na verdade, né? De qualquer bicho. E a gente não pode esquecer que nós somos animais.
Nós somos bichos também.
e o comportamento violento, ele é um dos comportamentos mais primitivos que a gente tem. Então, assim, antes da escrita, já havia registros de violência através de desenhos, através da cultura que era passada através da fala. Então, tudo que a gente hoje conhece em termos de comportamento existe desde que o homem é homem. Então, o comportamento violento não é um privilégio, entre aspas, do mundo moderno. Então, eu não teria como associar diretamente a existência de um comportamento violento ao surgir a algo, que é o caso, a tecnologia, o videogame, que surgiu recentemente. A não ser que esse comportamento ele tivesse surgido temporalmente relacionado ao surgimento dessa tecnologia. Então, existem alguns padrões comportamentais hoje que a gente sabe que são devidos à tecnologia, mas a violência não é um destes. Existem muitos comportamentos que a gente tem, por exemplo, o isolamento social entre as crianças. Eu estava conversando sobre isso com um amigo no nosso podcast, a gente comentando que quando a gente era criança, quando dava a hora do almoço, os pais colocavam a gente para dentro. A gente mora aqui no Ceará, depois do almoço o sol ele derrete o cérebro da gente. Então os pais colocavam para dentro e a gente ia jogar videogame naquele momento, mas quando o sol esfriava, como se diz aqui, a gente corria para brincar na rua com os amigos. Então hoje a gente vê que as crianças, elas têm um comportamento muito mais individual, muito mais de tentar jogar com... Às vezes o amigo está aqui na mesma sala que ele e os dois estão jogando um jogo online e estão conversando através do fone de ouvido, um ali a 5 metros dele, e os dois não saem para brincar na rua. Então esse comportamento de isolamento é sim um comportamento que tem muita relação com essa questão da tecnologia, mas reiterando, a violência não é um comportamento que está relacionado a qualquer tipo de tecnologia, seja videogame, seja filme, seja música. Não existe essa correlação direta de videogame causa violência.
Inclusive, tem estudos que eu vou já mencionar aqui mais na frente, a gente vai citar, né? E tem um negócio muito bacana que a gente vai colocar também, que é a cartilha. que foi colocada para as famílias, né? Que muita gente estava preocupada. Deixa eu aproveitar já que a gente passou nesse ponto e deixa eu projetar logo aqui para a galera ver, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o arquivo.
Ó, mandaram uma mensagem aí do Bruno Cavalcante, um grande amigo meu aí.
Opa! Eu vou já passar lá para dar um salve, porque a gente já deu uma rodada de salve e chegou muita gente aqui no chat agora, né? E a gente vai já dar uma olhada lá e ver os comentários. Aqui eu vou pinçando o comentário e vou colocando aqui na tela da galera também para poder ver. Mas olha só, turma, tem um material sensacional. Eu vou colocar na telinha aí para vocês verem, né? Que é uma coisa que foi produzida, se eu não me engano, em 2020. Ismael, me corrija se eu estiver errado. Acho que foi 2020 isso aqui que foi feito.
Né? Eu não conheci essa cartilha. Primeira vez que eu estou vendo.
É uma cartilha que ela foi feita por um grupo de professores e pessoas que estão relacionadas, né, ao estudo de jogos no Brasil. Com profissionais, sim, da área de jogos, profissionais da área psicológica, profissionais da área de ensino, que se envolveram, né? E foi organizado pela professora Ivelise Portin, mas são vários autores que estão presentes aqui, ó. Tem, deixa eu ver, o Sakuda, que é da Abra Games, deixa eu ver quem mais aqui, conhecidíssimo, tem a professora, deixa eu ver aqui, cadê, Lin Alves, que é um nome de referência muito grande também do cenário de desenvolvimento de jogos no Brasil, uma pesquisadora muito conhecida, ou seja, tem nomes pesados e que é um conteúdo que vale a pena demais vocês darem uma olhada. Para quem não conhecia, eu vou colocar isso no link lá dos créditos do nosso YouTube, tá certo? E o pessoal que está ouvindo o podcast vai estar no link lá da descrição deste episódio do programa, ok? Então, esta cartilha, ela foi construída exatamente para poder colocar fatos científicos e elementos que vão elicitar exatamente a questão da relação, né, do videogame com as crianças e como as famílias podem lidar com isso. Então, é um excelente ponto inicial e marco de partida para qualquer discussão que os pais queiram ter com seus filhos com relação aos jogos, para qualquer pessoa que queira saber qual é a relação que tem dos jogos com as pessoas, porque num outro programa anterior que nós tivemos aqui, que a gente teve o Dr. Rodrigo, que é psicólogo, ele teve uma fala que foi extremamente legal e que eu uso bastante hoje quando eu vou falar sobre essas questões. Ele disse que, até o Dr. Santiago pode até corroborar com isso e acrescentar alguma coisa se quiser. Ele disse o seguinte: o problema não é a relação, o problema não é a ferramenta, a coisa. O problema é a relação da pessoa com a coisa.
Isso.
Porque a gente tem uma disfunção, uma falta de compreensão desses dois elementos. Uma coisa é eu pegar o meu celular e estar utilizando para uma coisa. Está até bonito meu celular hoje, olha que coisa linda. Então, há controvérsias, né? Mas a relação que a gente cria da nossa cabeça, né? E o ser humano, ele é geralmente metido a meio de campo, ele adora passar a responsabilidade das coisas. É muito fácil imputar a responsabilidade de uma coisa com um objeto inanimado. Mas, cara, teu celular não vai matar ninguém sozinho. A não ser que ele acidentalmente caia de um lugar muito alto e caia na cabeça de uma pessoa, aí ele pode vir a matar. Mas até para ele acontecer
Zaquiel,
isso, oi.
Existe um estudo que foi feito na... Eu esqueci agora qual a universidade. Foi feito nos Estados Unidos. Ele é um estudo também controverso. Existem algumas críticas aos resultados. Mas ele é um estudo que faz a gente pensar muito. E acho que foi em 1968, se não falhar a memória. Não lembro agora o ano. Houve o julgamento do Adolf Heinrich, que era um dos generais nazistas.
Uhum.
E ele argumentou que ele estava cumprindo ordens, certo? Então, naquele período, um psicólogo americano, que é o Milgram, ele fez a gente falou, né, a gente estava falando sobre a edição do meu podcast, ó, o Marx editor é o responsável por essas edições aí, esse aqui, ó.
Ah, bacana. Então, Seja bem-vindo, Marx.
O Milgram, ele fez um estudo que ele era o desenho era o seguinte. Ele tinha dois atores e uma pessoa que não sabia do que iria acontecer, que era o objeto do estudo, certo? Então, ele fazia um sorteio, que na verdade não era um sorteio, porque ele já sabia qual era o papel que cada um iria interpretar. E um dos atores, ele ia interpretar um papel de aluno, e o objeto do estudo, né, o sujeito do estudo, iria interpretar o papel de entrevistador. E ele tinha que listar algumas palavras, e o aluno iria repetir, e cada vez que ele cometesse um erro, ele iria dar um choque naquele aluno, certo? Só que ele não estava vendo, ele estava só ouvindo o áudio do outro aluno. Ele estava em outra sala, ele estava só ouvindo o áudio. E os choques, eles variavam, acho que de 15 a 450 volts. Se eu não me engano, era esse o intervalo. Ele
dá para dar um trimeliquezinho legal.
Tá. Eu posso estar enganado, mas eu sei que a potência máxima era 450 volts. O que tem a ver com o resultado. E aí, cada vez que a pessoa ia errando, ele ia aumentando a potência do choque. E quando o entrevistador... E aí o ator, propositalmente, ele errava, né? E aí o cara ia lá e dava o choque. E aí o que acontecia? Quando o sujeito do estudo, né, que estava aplicando o choque, ele se recusava, ele tinha quatro frases, aí tinha um outro ator que ficava do lado, que era como se fosse o pesquisador. E tinha quatro frases que ele falava, eu não lembro de cabeça agora quais eram as frases, mas eu sei que a última delas era tipo assim, você precisa fazer o que está sendo ordenado. Uma delas era isso, você precisa fazer o que está sendo ordenado. Então assim, você precisa cumprir ordens. E 100% dos sujeitos do estudo, eles chegaram até a potência de 300 volts. E 75% chegaram até 450 volts. E o que eles alegavam é que eles estavam apenas cumprindo ordem. Por que eu trouxe esse estudo? Porque ele representa exatamente o que tu falou agora. É muito fácil eu atribuir a responsabilidade de algo que eu fiz a um terceiro. Uhum. Seja esse terceiro uma pessoa, seja esse terceiro um objeto como um jogo.
E ainda tem mais, isso pode ser influenciável. Quando você está dentro de um grupo, né? E de repente alguém começa a ter um determinado tipo de comportamento, alguns vão se alinhar com aquele comportamento e outros vão se afastar daquilo ali por identidade ou não. É.
Né? Isso é representado num filme, que não sei se você conhece, é um filme chamado A Onda. Tu já viu esse filme?
Sim, perfeito.
Excelente.
Esse filme, a ideia é justamente essa. Eles tentam criar uma ideologia lá dentro, e aí os alunos, eles começam a absorver tanto aquela ideologia que a coisa começa a perder o controle.
Perfeito.
Inclusive, tem um outro estudo também psicológico, estudo também comportamental, muito semelhante a isso, que esse é mais robusto, os resultados dele, que é o estudo de Stanford, que eles pegaram... Foi até feito um filme, se eu não me engano, esse estudo. Eles pegaram alunos da faculdade de Stanford e eles separaram em dois grupos. E um grupo seriam carcereiros e outro grupo seriam prisioneiros. E o estudo teve que ser interrompido, se eu não me engano, com 72 horas, porque a coisa estava tomando uma proporção muito grande em termos de violência, né? Porque eles tinham que impor o controle sobre os prisioneiros. E estava tendo motim, então o estudo foi interrompido antes. Então, é um estudo, vale a pena, tem documentário.
Resumindo, o comportamento estava começando a ficar de uma maneira tão contagiosa e tão sugestionada para uma tendência violenta que quem ia se agregando na história ia tumultuando ainda mais o negócio. Perfeito.
Então, esse comportamento de repetição, ele é algo que existe. Uhum. E ele está muito relacionado a um aspecto, por exemplo, da mídia, né, que é a divulgação de notícias.
Tá? Sim.
Então, esse aspecto de repetição de comportamentos, ele está muito relacionado. Inclusive, existe um termo bem antigo, que é o efeito Werther. Lembra daquele filme, daquele livro, O Sofrimento do Jovem Werther, que é do Goethe?
Quando esse não livro... chegou na minha linha literária, não, doutor, mas eu vou atrás.
É. quando ele é um livro britânico, que aí quando ele, acho que é britânico, ele, quando ele foi lançado, ele houve uma onda disso, porque o personagem principal comete suicídio.
Uhum.
E houve muitos suicídios naquela época. Deixa eu ver se é um livro inglês. Houve muitos suicídios repetidos e foi comprovado que aqueles estudos estavam direto. É alemão,
uhum.
O original. É da literatura alemã. Corrigindo aí meu erro.
Perfeito.
Peço perdão pelo vacilo.
Não, que é isso. Estamos aqui para poder aprender, todo mundo.
Então, houve uma repetição de muitos comportamentos suicidas e eles conseguiram correlacionar com a difusão do livro. Então, onde havia mais vendas daquele livro, havia mais comportamentos suicidas.
Nossa, cara, que louco
então,
isso.
Então, a isso eles chamaram efeito Werther, né, que era justamente o nome do personagem do livro. Então, esse efeito, ele também existe.
Ou
então,
seja, é uma mídia de 1900 bolinha...
Exatamente.
E já teve um significado que já foi estudado e que a gente vê isso extremamente potencializado nos dias de hoje. Porque, por exemplo, um
1774.
Livro... Pois é, ó, olha lá, um livro
antigo
do século XVIII, colocado na visão da gente aqui, no século XXI, que a gente está agora, muito mais avançado, com mídias muito mais rápidas, com dinâmica completamente diferente e extremamente acelerada. Porque hoje a nossa dinâmica é completamente acelerada. As pessoas têm crise de ansiedade porque o cara manda uma mensagem. Ele manda uma pergunta no WhatsApp e o cara diz: esse fela da pip não vai responder logo, não. O negócio é assíncrono, chapa.
Não, e se tu não responder em um minuto, ele liga, né?
É. Eu, na
pelo
verdade,
WhatsApp.
Eu tenho um comportamento contrário. Né? Quando eu não gosto de incomodar, porque eu não gosto que ninguém me incomode. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão, e eu lido muito isso na minha vida porque eu levo essa máxima comigo de aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para ninguém, né? E seria muito bom que as pessoas entendessem isso na vida, que se a gente ia ter um mundo muito mais legal. Eu faço o seguinte, eu mando uma mensagem para a pessoa e pergunto: cara, tu pode me atender agora? Eu posso te ligar? Isso é uma coisa que eu faço até no meu trabalho, porque eu trabalho home office. E eu vou falar com as pessoas no trabalho e nem sempre a pessoa está disponível para atender a ligação na hora, não. Eu digo: cara, bom dia. Né? Ainda tem um protocolo, né? Tem um bom dia, tudo bom. Você dá uma saudação para a pessoa, para poder pelo menos... Você...
Só não mande o bom dia e não mande mais nada, porque aí é...
Aí é de lascar, aí você mata a pessoa de ansiedade.
Preciso falar contigo urgente.
Aí matou, matou e enterrou, exatamente. Aí eu faço isso, né, e pergunto: cara, tu pode me atender numa ligação, ou posso te ligar? Isso é extremamente salutar. E nunca morri de ansiedade, nem tive problema por causa disso. Agora, se é uma coisa realmente muito urgente, aí eu vou e ligo. Entendeu? Se é uma coisa que quebra o protocolo, quebra a necessidade ali, que tende a ser uma urgência. Porque antigamente tinha o telefone era para ligar. Mas hoje a gente pode ter essa cortesia e pode ter essa... condolência, digamos assim, né, de compreensão, para poder você dar um espaço para a pessoa e respeitar o espaço do outro também. Então a gente tem que saber ponderar mais as coisas. E hoje o problema é exatamente esse: a galera não pondera, velho. Esse ritmo acelerado das coisas que a gente vive hoje em dia, essa necessidade e ansiedade que as pessoas têm, atrapalha e muito a nossa vida. Não é verdade?
É verdade.
Mas continuando aqui a nossa conversa, deixa eu dar um oi pra galera que chegou aqui, porque o chat deu uma voada e eu simplesmente deixei passar batida aqui. Chegou o nosso amigo Davi, né, mandou uma boa noite aqui pra gente. Ele disse que o equívoco dos pais sempre, em boa parte, não há uma imersão por parte da maioria. Claro, em geral, tenta entender que jogos não têm essa culpa. Né? O nosso amigo Fausto Macedo, Fausto, se eu estiver errado, por favor, me perdoe, mas acho que é a sua primeira vez aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se, inclusive, inscrevam-se no nosso canal. Deixe o seu joinha para nós aí, tá certo? Que é muito importante para o que a gente precisa, para dar aquela moral para nós, né? A gente, de vez em quando, aqui faz esse conteúdo, convida uma galera bacana que desprende seu tempo gentilmente para estar aqui conversando com a gente. E eu peço que vocês dêem essa força para a gente aí, tá legal? O Fausto deu uma boa noite. ele disse o seguinte: as pessoas tendem a se preocupar com jogos violentos, mas esse tipo de preocupação nunca existiu com relação aos filmes. Na verdade, eu vou até fazer uma vírgula aqui, existe, só que eu acho que como algo chama muito mais atenção do que aquilo que é mais normal, a galera imputa mais para um negócio que é mais chamativo, para poder causar um pouco mais e mudar o foco, né? Chamar a atenção daquela coisa ali.
Um adendo, Isaquiel, acerca desse assunto. Tem uma diferença aí na questão da origem dessas duas mídias. Os filmes, eles surgiram como uma mídia adulta, inicialmente. Já os videogames, eles surgiram como uma mídia infantil, né? Então, aquilo que a gente falou para quem chegou agora, para quem chegou depois, aquilo que a gente já falou lá atrás. As diferentes gerações, elas lidam de forma diferente com essa mídia. É, os boomers, a geração X, Y, Z, millennial, esqueci até qual é a da
minha filha. O alfabeto todinho.
Minha filha hoje estava me explicando como é a dela, já é outra, né? Mas nem millennial. Eu esqueci qual é. E aí ela para essas pessoas, o fato dessas mídias inicialmente terem surgido com um enfoque no público infantil faz com que muita gente ache que até hoje o videogame é uma diversão de criança. Tem até um amigo da gente, que também é um dos membros fixos aí do meu podcast, que é o Gerardo, que ele disse que o primeiro videogame dele, que ele ganhou, o GG, tem 38 anos. Esse que ele ganhou antes de um ano de idade foi um Atari, que o pai dele comprou.
Ele herdou, cara. Ele não ganhou.
Não. A mãe dele tava. Ele conta essa história no nosso no quarto episódio, que vai ser lançado semana que vem. Ele disse que a mãe dele acordou de madrugada e tava um barulho na sala. Quando ela acordou, tava o pai dele jogando videogame. Aí ela olhou, Gerardo, que é Gerardo Júnior, meu amigo. Uhum. Ele é o Gerardo pai. Gerardo, o que é isso? Não, é o brinquedo que eu comprei pro Júnior. Aí, o Júnior tem 11 meses, ele ainda vai fazer um ano de idade.
Hoje em dia não dá mais pra justificar isso pra compra de um PlayStation 5, né?
Tem dois, é. Olha, ele puxou o meme, cara. O Ismael é imperdoável. Eu ia mencionar antes, tem um meme que fala da questão da violência nos jogos, que é um meme que a galera pegou uma foto da Segunda Guerra, eu acho, da Primeira Guerra. Aí os caras dizem assim: ei, os videogames são violentos. Aí o cara olha, o soldado olha assim pro outro: mas por que a gente tá aqui nessa guerra mesmo? É sensacional essa sacada. E o que o Ismael citou aí é uma foto que rodou na internet há um tempo atrás, que foi um pai que comprou um PS5 com os acessórios tudinho e tava com o neném de colo no braço e disse assim: eu espero que você goste desse presente, meu filho.
Pois o Gerardo viveu essa realidade aí lá na década de 80, viu? Ele poderia ser esse meme aí.
Não, sensacional.
Antes do surgimento dos memes, até.
Continuando aqui na galera, o Marx chegou e deu seu boa noite aqui pra gente. Muito boa noite. O Bruno Sant também chegou aqui e deu um salve pra nós aqui. Salve, meu caro. Seja sempre muito bem-vindo. E ele mencionou
o
seguinte...
O Bruno é lá do Amazonas, viu?
Olha aí, rapaz. Cruzamos fronteiras, né? Saindo do Nordeste, saímos do Nordeste e fomos para o Norte do Brasil. Seja muito bem-vindo. E continue acompanhando a gente, né? Ele disse aqui o seguinte: a faixa etária está aí para esse controle. Exatamente quando a gente estava mencionando a questão aqui, né, da classificação indicativa. O Marques disse o seguinte: eu acredito que, na verdade, que deve se existir um controle dos pais nos filhos. Acho que todo jogo é jogável, mas nem toda criança pode jogar todo jogo. Perfeito. Perfeito, é exatamente isso mesmo.
É isso mesmo.
Estava falando com o Fausto hoje e citei, por exemplo, os jogos de FPS, que dão a sensação de controle sobre tudo. Mas quando vem pra vida real, se deparam com a verdade. Cara, eu adoro dar uns pipocos em FPS, mas eu detesto arma.
Cara, eu até já mandei por mensagem isso aí. Eu tenho um problema hoje com FPS que eu fico tonto quando eu jogo.
Nossa, isso é labirinto, viu?
Cinetose.
Eu fico com cinetose. Eu não sei se é labirintite. Eu tenho ao médico falando isso. Eu tenho uma máxima que é o seguinte: se eu não procurar a doença, eu não tenho ela. Então, não.
Nossa.
Vou
atrás da mesa do... É Então vai pro corte, hein?
É, são todas em potencial, né? Até que se confirmem.
Mas, ó, cara, realmente. Eu penso, eu matuto às vezes umas coisas, né? Eu fico eu, como diria o sábio Didi, eu fico eu e os meus botões. E aí eu fico pensando, cara, se a gente fica procurando doença, a gente acha.
É. Inclusive, existe variação da normalidade, cara. Porque toda vez que a gente... É, assim, agora falando sério sobre esse assunto. É, obviamente, se a gente tem um problema de saúde, procura atendimento, tá? Não deixe, não seja negligente, negligencie a saúde.
Quanto então, mais cedo,
porém, mas agora a parada é séria. Escute, né? Escute o doutor aí, viu, galera?
É, eu puxei a brincadeira, mas agora é hora de falar sério. Mas... É, existe um cuidado que a gente precisa ter, que é o seguinte: todos os exames, quando a gente fala lá intervalo de normalidade, aquilo é realizado uma média, né? Então, assim, o Ezequiel, eu não sei qual a formação do Ismael, mas o Ezequiel é da área de exatas, e ele sabe como é que funciona
administração.
Uma curva... Pronto, então você estuda
estatística. Melhor do que eu.
Então, você sabe como é que funciona uma curva de normalidade, para se estabelecer uma estatística. Então, existe variações de normalidade.
É uma faixa que é baseada numa média, uma média considerada para um determinado padrão de valores.
Exato, aproximadamente 68% das ocorrências estão ali dentro do que é considerado normal, né? E existem desvios padrões para um lado e para o outro, e aí você tira que seriam as exceções, né?
É, na medicina, geralmente, eles usam a curva de normalidade de 90, porque ele pega a curva, é o N5 e o N95. Então, ele corta abaixo do 5, corta abaixo do 95. Porém, não quer dizer que aqueles não sejam normais. Onde é que eu quero chegar com isso? Ah, se eu fizer um exame, por exemplo, de uma aferição de pressão, pode ser que eu tenha uma pressão acima daquela considerada normal, sem necessariamente eu ser hipertenso, certo? Isso pode acontecer. Não é a regra, é a exceção. Então,
e cabe a um especialista, gente... né, dizer se isso é regra ou exceção.
Tinha um professor nosso que ele falava o seguinte: a clínica é soberana, então a gente precisa unir exames à avaliação do especialista.
Perfeito.
Tá? Então, se a gente tiver uma alteração, procura o especialista, que ele vai avaliar outros aspectos para saber se você tem aquele problema ou não. Isso também vale para a minha área, tá? Para a psiquiatria, apesar da gente não ter muitos recursos de exames complementares, como tomografias, raio-x, ele serve muito mais para nos dizer o que o paciente não tem do que o paciente tem, mas a gente também precisa procurar o especialista, né? Esquecer o Dr. Google um pouquinho.
Com certeza.
Até porque na maioria dos casos vai ser o quê? Câncer, né?
Não.
Pelo Google é.
Pelo Google.
Falando nessas coisas, né? A gente já deu uma voada aqui, com certeza, pelo outro item que a gente falou, exatamente da relação, né, que a gente poderia ter com essa questão dos jogos serem violentos ou não, e o comportamento das pessoas está relacionado a isso ou não. Já falamos aqui também alguma coisa sobre alguns estudos realizados, mas eu queria mencionar, né, aproveitando aqui rápido para puxar exatamente esse próximo ponto, dois estudos. Um estudo foi feito em 2019, e esse estudo, ele foi feito, deixa eu ver aqui, foi na Universidade de York. É um estudo da universidade inglesa, e ele diz o seguinte: ele analisou a relação entre jogar jogos violentos e comportamento violento na vida real. Esses pesquisadores desse estudo descobriram, né, que não há relação entre jogar jogos violentos e a violência das pessoas com relação a esses jogos. Eu posso dar o meu exemplo cabal disso. Eu sou militar da reserva, doutor Santiago também foi militar, ou é ainda, doutor?
Sou militar da reserva também.
Pois é. Então, serviu no mesmo quadro que eu. Você foi do quadro de oficiais técnicos temporários. É só que você foi da saúde, eu fui da TI.
No caso, a gente é OMT, oficial médico temporário.
Isso, perfeito. Mudou essa sigla porque faz mais de 10 anos que eu servi.
Né? Não, então... mas ainda tem o OTT. Tem o OTT também.
Perfeito.
Porque tem o OMT e o OTT.
Perfeito. Então, como eu estava querendo colocar aqui, eu sou um cara que eu fui militar. Quando a gente está na ativa, utilizamos armas, temos porte de arma, podemos conduzir arma dentro das devidas restrições e limitações, pelo menos na época eu poderia, porque minha arma, eu pegava lá uma assinatura do quartel e pedia autorização para poder transportar arma no IV, porque, por exemplo, às vezes a gente tinha que ir fardado para o quartel, e hoje em dia, infelizmente, a gente andar fardado é um perigo. Olha que louco o mundo que a gente vive hoje, né? Então, aí, às vezes a gente precisava, mas eu sou um cara que eu sou avesso à arma. Depois que eu passei por essa fase militar, eu criei uma situação assim que eu tenho uma preocupação tão grande com relação ao bem-estar das pessoas, à situação que a gente vive, a esse excesso de violência, que eu acho que a arma é exatamente o pivô, o provocador de muitas das coisas que a gente vive violento no mundo de hoje, né? Não que ela seja culpada, mas que ela acaba sendo um meio de fazer com que as coisas piorem ainda mais. Porque vem a imposição da força, vem uma série de coisas que puxa toda essa questão, que acaba remetendo à questão do comportamento violento das pessoas e do mau uso das coisas para poder fazer determinadas coisas. Quem tem que usar arma, chapa? É uma pessoa que é preparada psicologicamente, tecnicamente e com a capacidade e a necessidade de uso daquilo, pô. É uma coisa extrema.
Para tu ver como esse podcast, ele é, esse episódio, eu chamei de podcast, ele é democrático. Eu já, por exemplo, eu adoro armas e eu sou um entusiasta de tiro esportivo, por exemplo.
Sim.
É, agora... Eu gosto, apesar de não ter, mas aí eu não tenho por uma opção pessoal.
Uhum.
Entendeu? Mas eu defendo o direito de que a pessoa, cumprindo todos esses requisitos que você citou, ela possa ter.
Perfeito. E é uma questão de opção, né? Agora, eu dou um novo aluno FPS. E quando eu jogo um jogo de FPS, eu só atiro na cabeça, pô.
Eu
entendeu?
Também.
Né? Eu só atiro. meu objetivo é quantos mais tiros na cabeça que der melhor. Agora, isso me torna uma pessoa violenta? O meu comportamento é violento por causa disso? Não, isso pra mim é diversão. Entendeu? Isso pra mim é uma coisa que eu separo muito bem na minha cabeça. Eu digo, cara, isso aqui é fantasia, isso aqui é realidade. Eu jamais eu vou pegar uma arma e vou sapecar um tiro numa pessoa. Entendeu?
Tem uma coisa que a gente precisa entender, que é o seguinte. Eu vi que tu torce Fortaleza. Tu gosta de futebol?
Adoro,
né?
Adoro.
Tu gosta de jogo? Tu gosta de jogar um FIFA, um PES? Jogo de futebol?
Perfeitamente.
Tu gosta de jogar o NFL?
Quando eu ganho, principalmente.
Tu gosta de jogar o jogo de hockey?
Não é da minha preferência, mas já joguei e já me diverti.
Tu gosta de jogar um jogo de cricket?
Não, porque eu não sei nem como é que funciona.
Exato. Então, assim, com certeza existe um público que procura aquele jogo.
Sim.
Entendeu? Então, onde é que eu quero chegar com isso? É que o caminho que se faz, na verdade, é o contrário do que a fala, né, que motivou essa conversa lá do início, propõe. A ordem do que acontece é o seguinte: provavelmente, pessoas que têm uma tendência a gostar de violência vão procurar jogos violentos. Mas não quer dizer que todo mundo que joga um jogo violento seja uma pessoa violenta.
Exatamente.
Entendeu?
Isso.
É a mesma coisa.
E outra coisa, vou aproveitar aqui, doutor, isso é loucura ou não? Eu me relaxo fazendo isso. Jogando videogame nessa situação, em coisas super estressantes, eu relaxo. Fico completamente.
Eu também.
Abstraído, entendeu?
Quando eu controlo o Doom Guy ali, no Doom Eternal, metendo bala, chegando perto dos demônios, desmembrando, abrindo os demônios no meio, jorrando sangue. Cara.
Você acabou de invocar o Daniel, mas eu vou fazer uma coisa aqui, certo? Infelizmente o Daniel não vai spawnar no nosso programa hoje. Eu quero aqui deixar um registro, mandar um abraço para o nosso querido Daniel, que está se recuperando, graças a Deus, tá dodói ainda, né? Mas já tá lá, tive notícia dele hoje, se Deus quiser, tá tendo alta. E daqui uns dias tá voltando para poder brincar com a gente aqui de novo e falar dos capirotos dele. Viu? Só fazer essa ressalva aqui. Daniel, tamo junto, cara. Esperando você voltar aqui em breve, se Deus quiser.
Então, assim, a tendência é que eu, a pessoa que procura um jogo, ela, assim, se eu tenho uma determinada afinidade por um determinado assunto, eu vou procurar algo que corrobore aquilo, ok. Mas nem todo mundo que procura aquilo, o inverso não é verdadeiro, entendeu? Até porque se a gente fizer o N disso, seria, a gente viveria num mundo muito mais caótico.
Com certeza. Sei lá,
imagina aí quantas vão somar COD, BF1, Fortnite, PUBG, Free Fire. Vamos pegar esses cinco principais aqui.
Que coisa boa a gente ter um médico gamer, né, cara? Que maravilha.
Então vamos pegar esses cinco aí principais. Soma o número de pessoas que jogam esses jogos. Se todas essas pessoas fossem violentas, imagina aí a loucura que não seria o mundo.
Pois é, dá alguns milhões aí fácil, né? Só a franquia Call of Duty já...
O Adonias lembrou aí do Apex Legends, que ele é viciadinho nesse joguinho, tá aí. Fica o registro aí do Apex.
Apex, Overwatch, né? Pra lembrar do,
hoje a gente
do
tem
concorrente de maior sucesso.
A gente tem uma diversidade de jogo absurda, cara. Difícil a gente conseguir jogar tudo, né? Mas só fechando aqui o meu ponto, vou pro segundo estudo de 2020. Esse estudo, ele analisou o efeito de jogar jogos violentos no estresse e na ansiedade. Os pesquisadores desse estudo, dessa vez o estudo é da Psychological Science, é uma instituição americana, né? Eles disseram o seguinte, eles descobriram que jogar jogos violentos pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. É o meu caso, cara.
Meu também.
É aquela
pilha, puto, doido pra dar um burro, um sapecado no pé do vídeo Doom. Aí eu sento no videogame. Gus Fraba. Vocês são do tempo do Gus Fraba?
Né?
É, o Gus Fraba, né? Eu faço uma onda com isso com meus alunos. Mas é isso, pô. É isso, a gente
aquele momento de catarse, né? Que chega num certo extremo. E depois tem um alívio, né? Eu acho que o doutor pode falar melhor sobre isso.
É um mecanismo de recompensa do nosso cérebro, né? Se você consegue cumprir uma tarefa, o seu cérebro ele te dá uma recompensa, né? Então, esse sistema de recompensa, ele é muito satisfeito quando a gente... E aí entra lá no outro aspecto da neurologia, né? Que é... Existe um centro do nosso cérebro que ele é responsável pelo prazer, que é a amígdala. Na verdade, ele controla várias das nossas emoções. O medo, o prazer, a alegria, a paixão, tudo passa lá pela amígdala. Então, vou falar de uma maneira bem simples, assim, mais acessível. É como se tu tivesse uma descarga de dopamina muito grande quando tu consegue atingir uma determinada meta, né? Então, jogar videogame, por exemplo, te propicia atingir ativar esse centro de recompensa do teu cérebro. E aí os jogos, eles encontram uma maneira muito, muito mais eficaz ainda de fazer isso, que é a questão dos troféus, por exemplo. Os troféus ou conquistas, dependendo de onde tu jogue. Então, tu tá lá fazendo uma determinada tarefa e aparece lá um pop-up que você conquistou um troféu. Então, aquilo te dá uma descarga e tu vai jogar mais ainda aquele jogo. E
serve de estímulo para continuar jogando, né? Buscando mais conquistas.
O Ezequiel é desenvolvedor da aula de desenvolvimento de jogos, então ele vai saber exatamente o que eu tô falando. Se tu vai lá jogar eu jogava muito PUBG, por exemplo. E aí, quando você passa de categoria, o que é que o desenvolvedor ele faz lá quando ele diz, ele saiu da categoria, ele entrou na categoria diamante. Então, a tela emite um som lá, pum, aí vai aparecer um brilho, umas explosõezinhas vão aparecer ao redor, vão ficar aparecendo aqui, vai aparecer várias...
Vai dar um destaque para poder causar a excitação emocional que você teve a conquista.
Exatamente. Então vai ter uma insígnia brilhante aparecendo na tela, vai ter, tu vai até o botão de compartilhar ali do lado, que é pra tu, na mesma hora, tu compartilhar pra, pras redes sociais.
E mandar pra galera assim, aí, seus otários, consegui.
Olha, tem até botão pra compartilhar, legal, legal. Você falando dessa
só um amigozinho, desculpa aí, Ismael. Vamos fazer um parênteses aqui na história, porque eu vou lembrar uma coisa que é muito importante que a gente coloca dentro dos jogos, é que existe hoje uma teoria chamada gamificação, ludificação, que envolve tudo isso que a gente está falando aqui agora, que é essa questão da premiação. Não é só isso, a gamificação tem uma série de outras coisas, que é você pegar mecânicas de jogos para engajar as pessoas. E os jogos utilizam essa mecânica até mais, eles são inclusive a essência e a base, né, de tudo isso. Depois que o Ismael falar, eu vou fazer um contraponto. Vai, Ismael. Desculpa ter te
interrompido. É besteira. Era só uma vírgula minúscula, porque eu na hora que o Santiago falou da mudança de categoria, eu lembrei logo da mudança de nível de Diablo. Tem um personagem bem pequeno ali e tem a explosão de luzes e tudo mais. Você o tempo todo subindo de nível e ele mostrando ali no personagem,
exato,
né?
Exato.
Pois é. Cada jogo vai ter a forma
tem
diferente.
Tem seu mecanismo.
Mostrar
e
isso,
né? Agora tem o seguinte, do mesmo jeito que o cara sente, né, aquela coisa massa pra caramba, quando ganha, não sei o quê, tem um maluco, eu acho que é esse mesmo, né, doutor? E quando perde, destrói o controle, xinga Deus e o mundo, quebra a televisão.
Quebrando o controle, é isso mesmo?
É. Eu tinha que fazer esse contraponto e eu não posso perder a deixa, né? Então vamos lá, do mesmo jeito que o cara tem a dopamina pra poder fazer o cara se sentir boaça, né? Como a gente diz, ficar nice, tem um contraponto, né? Que é exatamente o
a
cara
dopamina também.
Mas vai dopamina fazer também. O cara aloprar do mesmo jeito, né?
É, mas é um impulso também, né? É uma reação impulsiva. E aí, Ezequiel e Ismael, entra uma coisa muito muito impactante, que eu costumo... Eu não sei se eu li em algum lugar ou se eu cunhei esse termo a partir de alguma leitura, mas eu digo muito que a gente está vivendo uma geração de pessoas que são frustradas porque não tiveram frustração. Entende? Assim, as pessoas elas são frustradas porque elas não se frustraram. Então, é a geração do sim, senhor. Né? Então, assim, o filho quer... quero isso, toma. Eu quero aquilo, toma. Eu quero agora dois desses, tá certo, é seu. Ah, você não pode fazer isso. Aí o menino faz birra, o pai vai lá e cede. Então aquela criança, por exemplo, ela nunca aprendeu a se frustrar. E aí no momento em que ela se depara com um jogo onde ela não tem o respaldo do criador, no caso ali, do jogo, para dar para ela as recompensas que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, ela não tolera aquela frustração.
Uhum.
E aí vem a reação impulsiva. Assim, a gente, eu vejo muito isso acontecer no consultório, de pessoas que trazem exatamente essa queixa. Ah, meu filho, ele, quando eu dou um não para ele, ele se joga no chão, ele quebra o celular, ele quebra um objeto. Então, assim, se você for olhar lá atrás, muito provavelmente essa criança ou esse adolescente, ele não recebeu muitos nãos na vida dele. Então, ele não aprendeu a lidar com a frustração.
Exato.
E aí ele é frustrado por isso.
Mas eu acho interessante, Santiago, voltar algumas casas, né? O que pode explicar esses nãos não dados no passado, né? Na infância dessas pessoas, para chegar
a
esse ponto.
Né?
Aí tem muitos aspectos. A ausência, né, como Ezequiel tá ressaltando. Então, como se fosse para eu recompensar a minha ausência, eu vou presentear o meu filho.
Com algo que não substitui, né, a presença.
Isso.
Interessante é isso.
Uma coisa que... muito provavelmente tenha uma correlação ao número de filhos que hoje as famílias têm, com certeza tem um impacto nisso, na forma de criar aquele filho. A própria violência que faz com que aquela criança ela fique muito mais presa dentro dos das casas, dos condomínios.
A falta de mais relacionamento, né?
Faz com
uma
que
menor diversificação dos relacionamentos.
Isso.
Né?
Então, existem muitos aspectos que fazem essa característica ela surgir na infância daquela criança. E aí, se a gente for entrar, aí vai ter que entrar no estudo de sociologia e antropologia gigantesco para a gente concluir. Talvez a gente, mesmo assim, não vai chegar em uma só conclusão, né? A gente vai ter várias.
Ah, e aproveitando isso, né? E já vendo que tem um monte de coisa que a gente mencionou aqui que pode ser fator causador de razão e efeito, né? Do que provoca comportamento violento nas pessoas, e a gente já puxou isso, inclusive, a questão dos jogos, e percebe que, por exemplo, algum comportamento que a pessoa possa ter exatamente é pelo fato das frustrações que aquela pessoa possui, ou das frustrações que ela não teve durante a sua vida, por que será que diabos o videogame leva a culpa nessa história?
Porque é lá que as crianças estão se refugiando. É nas
muito
telas, né? Não só no videogame. É nas telas. Então, pelo
falha no reconhecimento de causa e consequência, né?
Exato. Então é mais fácil eu explicar o que parece óbvio. Mas nem sempre o que parece óbvio é o correto.
E que foge do conhecimento de quem tá falando, né? Interessante isso. Porque eu acho que existe um certo histórico de existirem sempre homens brancos velhos como governantes, e como fazendo parte desse perfil, o que a gente pode esperar de alguém com esse perfil em relação a algo tão recente, né, que são os jogos eletrônicos, né? E o pior é que 30 anos atrás, quando esse tipo de assunto foi tratado no Senado norte-americano, eles levaram um certo tempo para, se não entenderam, pelo menos aceitar que deveria existir algum tipo de regulamentação. A empresa que foi criada depois, né, a ESRB, para gerar essa regulamentação, foi criada porque disseram, né, no Senado, que ou vocês se autorregulam ou a gente vai entrar e regular do jeito que a gente quer. E como as empresas preferiram se organizar, né? Tá certo que houve uma certa separação, mas depois
existe
foi unificado.
Porque
primeiro,
né,
teve a SEGA, aí depois que a SEGA fez aquele sistema preliminar, depois a Nintendo e outras empresas fizeram outro, depois tudo foi unificado no ESRB, né?
E no Brasil tem um.
E a PEG, né? Mas pelo menos hoje em dia a gente tem isso já estruturado, né? Porque eu acho que na época surgiu num momento interessante em que a tecnologia dos jogos estava avançando num nível e estava se tornando, e aí muitas aspas, né? Estava se tornando muito próximo da realidade. Tá certo que alguns desses jogos eram aqueles em FMV, né? Como aquele Night Trap e outros semelhantes que...
Bem polêmicos.
Até no Night Trap tem até uma cena que pode ser entendida como estupro, né?
Ou e violência, o bullying que foi proibido aqui no Brasil, mulher, cara.
Sim, pois é. Aí já é outro problema, que eu até peguei uma fala do Salah Khaled sobre isso, né? Que ele não deixa barato, não. Ele vai... E eu tenho pouquíssimo conhecimento de direito, mas eu acho interessante destacar isso, que no artigo 5º, inciso 9º da Constituição, fala justamente da liberdade de expressão artística, que é um direito fundamental nosso. Uhum. Então, reconhecendo jogos eletrônicos como uma possibilidade de expressão artística, a proibição não cabe ao Estado, né? A proibição ou limitação de alguma forma por parte do Estado, não cabe.
Configura, então, censura, né?
Pois é. Então, o que acontece é uma série de equívocos gerados por falta de entendimento do assunto, como tá certo que essa fala dele eu peguei de 2019. E o que fez surgir esse assunto na época, né? O ataque de Suzano em São Paulo, que houve alguns mortos, mas foi algo pontual, né? Isolado.
É, aí, ali hoje... a coincidência, Ismael, foi o fato da arma que eles utilizaram, que era a Besta, ela ser uma arma que nos jogos Battle Royale, né? Ela é, sim, uma arma que costuma estar presente. Eu nunca joguei Free Fire, por exemplo, mas o PUBG é uma das armas possíveis de você jogar. Então, sim, eles correlacionaram, porque era tinha uma relação muito aparentemente óbvia ali, né?
Mas pois é, só um aspecto, né? Um fator.
Exato, exato.
E infelizmente, olha, muita gente faz isso, né? Trata a realidade...
Vermelha, o personagem lá tinha uma blusa vermelha. Logo, a relação é essa.
É, pois é, e a realidade não é assim, hoje, né?
Quase que eu vinha com a do God of War também, só que aí eu... Eu achei isso. Então, já que
isso aqui, meu amigo, pra quem não conhece, é o supra-sumo da violência, viu, Chapa?
Aí esse o Isaac disse que eu não podia encarnar o gamer, eu tinha que encarnar
não,
o...
Não, falei isso não.
Tá, Santiago hoje tá na skin de psiquiatra, né?
Ele entrou no clima do negócio, que ele já tá sentindo a vibe.
Quase que eu trazia um cachimbo aqui.
Pois é, mas assim, como eu ia falando, essa super simplificação da realidade atribuindo consequências a um só fator, né? E na realidade é multifatorial. A gente não pode pegar só um elemento e já tirar todas as conclusões a partir disso, né? Teve outra fala interessante que eu vi. Do Salah Khaled sobre dois estudos feitos, um pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos e outro pelo FBI. E eu separei três pontos específicos que a gente até já comentou mais ou menos aqui, mas que são bem, bem pontuais para entender do que se trata, né? E o que leva realmente um jovem a cometer certos tipos de crime ou ter comportamentos violentos, né, que estão longe dos jogos. Porque esses estudos feitos pelo Serviço Secreto e FBI avaliaram o comportamento e determinado fizeram um profile de dezenas de atiradores de ataques nos Estados Unidos, e eles identificaram que apenas 12% dos atiradores tinham interesse em jogos violentos. Ou seja, mesmo que a gente fosse relacionar um ao outro, ainda teria uma discrepância muito grande, né? E que a maioria eram pessoas que sofreram bullying em ambientes escolares e que tinham algum problema sério, significativo, familiar, com relacionamento problemático com os pais e familiares no núcleo, na base familiar, né, no núcleo familiar principal, ou com pais ausentes ou falecidos, né? Então são vários fatores para chegar a um comportamento que se evidencia nesses ataques, né? Não é só uma coisa e que nem tem forte correlação, né?
Pois é, mas aí é onde entra. Você acha que é mais fácil para uma mãe dizer assim, doutor, eu fui ausente, ou é mais fácil ela dizer assim, doutor, esse menino tá jogando muito videogame?
O que é mais fácil, né?
E outra,
até ela olhar para si mesma e reconhecer o que fez e deixou de fazer, né?
Cara, você mencionou aí...
Cara, eu vou dar uma dica, ó. No nosso podcast, no terceiro episódio, tem uma história hilária do Gerardo contando como foi que ele comprou o PlayStation 5 dele. Eita. Escutem lá, que tem tudo a ver com isso aí, com essa coisa do que as mães pensam dos videogames.
Eu tenho que aprender a fazer, sim, isso, o cabo é bom demais de jabá, macho, minha Nossa Senhora. Ei, mas deixa eu pegar aí, um ponto aqui antes que eu me esqueça. Ó, você falou aí desse incidente, né, da questão do bullying. O incidente lá da escola que aconteceu recente, que por muitas das coisas que a gente tá vendo aí, foi infelizmente mais um acontecimento, né? O moleque, ele tinha sido vítima de bullying e matou a professora, porque a professora parece que não, né, resolveu a parada lá do que estava acontecendo, ou parece que ela também tinha agido contra ele. Né? Então, cara, é um monte de coisa, bicho. E você culpar uma coisa só, eu não tô nem dizendo que é você culpar o jogo, não, é você culpar uma coisa só, você tá sendo incipiente, extremamente leviano e desconhecedor do que tá acontecendo na realidade. Então, galera, uma coisa que eu aprendi na minha vida: se eu não sei falar de uma coisa, eu não falo. É muito simples.
Dizer não sei deveria se tornar... Não.
O doutor falou aqui de Goethe, eu nunca li nada de um livro completo de Goethe, eu vi citações, algumas coisas e tal, mas não me dói dizer que eu não sei, isso não me deixa menor, não me inferioriza, não me afeta de nada, porque eu não sei, e não saber é uma bênção também. Não é porque você mostra que você sabe que você é o bichão pica das galáxias, não, pô, fica na tua. Entende a tua limitação. Olha pra ti e diz assim: cara, eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E se eu vou até esse ponto aqui, é porque eu preciso aprender um pouquinho mais. Isso não deixa que você seja melhor ou pior do que ninguém. É muito simples a parada. Então, turma, eu acho que o que tá faltando é exatamente o ponto que eu vou puxar agora, que é o nosso encerramento, que é da gente ter espaço pra galera discutir isso. A gente teve uma fala anterior de uma outra pessoa da política que falou que, a gente já até conversou sobre isso aqui, que game não é esporte, né? Os esportes não são tratados como esportes. A gente sabe que isso é outra coisa que precisa ser discutida para a gente poder ter um entendimento.
É outro nível, né? Porque a gente está voltando para discussões de 30 anos atrás.
É.
Imagina chegar nessa, né?
E mas a gente agora...
Olha o chat aí, Isaac, a última mensagem aí, ó.
Uhum, chegou. De quem é? Do... Se não sabe o que dizer... Essa eu vou pular. Aí dentro, né? Como bom cearense, eu vou mandar um aí dentro. É.
Oh. Mas o cearense é sábio. Essa frase foi criada por algum cearense.
Eu vou reproduzir a fala aqui na brincadeira que o doutor colocou, mas é exatamente isso, cara. Se você não sabe falar, me acalar, pô. Me acalar. É, porra. É. Eu não caí na pegadinha, mas eu expliquei pra quem tá ouvindo o programa, entendeu? Então fiz a benesse. Mas puxando aqui o nosso último item da pauta pra gente depois ir pro Jabás, que a gente já se delongou até um pouco mais do que a gente poderia. E eu agradeço, inclusive, vocês que estão acompanhando a gente aqui até agora, e vocês são a razão de a gente estar aqui batendo esse papo bacana. É que é o seguinte, cara, a gente precisa de espaço para discutir essas paradas, entendeu? A gente precisa ter espaços para conversar e envolver as pessoas que vão estar lá representando a gente. Eles não estão lá, os caras que estão lá no poder agora, eles não estão lá de graça, não. Eles estão lá porque a gente colocou os caras lá. Então, se eles estão lá, é porque eles precisam. Eles, preste atenção no que eu estou dizendo. Quando você aperta o botão verde de 4 em 4 anos, aquele botão verde significa o seguinte: esse cara que eu estou escolhendo aqui, ele me representa. Então, eu tenho que encher o saco dele nos próximos 4 anos. Não é o seguinte, como a galera pensa: vai que é tua, meu filho. A partir daqui agora, tu toma de conta. É não, tá certo? Então, o bom político é aquele que escuta e implementa as necessidades das pessoas a que ele representa. Infelizmente, no Brasil hoje, a gente está uma pip desse tipo de político. A gente precisa ter pessoas que nos representem de verdade. Pessoas que escutem as necessidades que a gente tem de verdade. Então, eu vou puxar aqui agora, deixando o seguinte: será que essa falta de representatividade, essa falta de espaço para discussão, essa falta de compreensão das coisas da sociedade, é um problema que vai muito além também, né? Falta educação, falta uma parada de coisas aí. Deixa eu passar a bola dessa vez para o Ismael. Né? Ismael, o que você acha que falta para a gente poder ter mais solidez, né, na compreensão das coisas, mais entendimento, principalmente para poder a gente ter políticas públicas e coisas que as pessoas possam realmente fazer usufruto e entender, cara, realmente é isso que está acontecendo, a gente precisa melhorar?
É, aí chega já na questão da educação, né? Você falou nesse ponto, não só educação em relação a como lidar com tecnologia e tudo mais, mas a educação política para saber como e quando cobrar, né? E eu acho interessante que isso pode ser praticado de uma forma bem mais saudável atualmente, porque a gente pelo menos tem a possibilidade de cobrar de uma forma mais tranquila, com a possibilidade de mudança. Porque você falou daquele caso recente da ministra dos esportes, e pô, eu não vou saber citar com exatidão o que aconteceu depois, mas já houve uma movimentação, não do Ministério dos Esportes, mas uma célula de discussão do assunto para que houvesse redirecionamento de recursos a partir de outros ministérios ou secretarias. Então, apesar de não ser tratado como esporte, pelo menos sendo tratado como uma espécie de movimentação, de fenômeno cultural, e receber alguma atenção, já é um bom começo, né? Tá certo que a gente tá ainda bem distante, eu acho, para, por exemplo, a gente ter, como em outros países, campeonatos de esportes, de esportes eletrônicos em estádios ou em grandes arenas. Mas, aos poucos, e ainda com mobilização de instituições esportivas de outras categorias, eu acredito que em breve a gente vai chegar num patamar bem, bem mais alto e talvez chegar à equivalência de outros países. Mas, em relação à mobilização política, é isso mesmo. A gente pode abrir petições, a gente pode entrar em contato com os governantes que a gente pôs lá, né, lembrar quem a gente colocou como vereador, como deputado. Aí nesse caso seria algo mais relacionado a deputados, que eles poderiam chegar até nosso governante principal, né, que seria o presidente, mas também se mobilizar através das próprias redes sociais, porque a gente tem uma série de produtores de conteúdo com grande alcance que podem chegar num nível alto, se não chegar no presidente, pelo menos chegar num nível alto do governo e passar mensagem, né, pelo menos. Como lá no passado, a Marta Suplicy...
E educar as pessoas, né? Colocar a questão para as pessoas terem conhecimento e verem isso.
Não, sim. Por exemplo, vamos dizer que apesar da qualidade questionável do conteúdo, mas que pelo menos tem uma grande abrangência. O carinha lá, Lucas Neto, né, que muitas crianças e jovens até certa idade consomem conteúdo. Se um cara desse chega e fala, ó, você, papai, do jeito que ele fala lá, né, você, pai, mãe, faça isso, aquilo... Se uma cartilha como essa, que você mostrou aqui no começo, chega num cara desse, olha o potencial, né, que um produtor de conteúdo como esse tem de difundir um conteúdo de ótima qualidade como esse.
Vou mostrar de novo, porque vale a pena, viu? A cartilha é essa daqui.
Não, pois é. E eu acho que isso é o tipo de conteúdo que poderia ser adotado por escolas em todo o país e levar à discussão. Como está em voga no momento, o que é que poderia ser feito? Reunião de pais e mestres, né, para tratar de uma série de assuntos, incluindo esse assunto dos jogos eletrônicos, né? Mostrar a cartilha, distribuir digitalmente mesmo para todo mundo.
Que eu posso...
Os pais terem acesso e estudarem, lerem o mínimo, ter acesso ao conhecimento mínimo necessário. Né?
Deixa eu fazer mais uma vírgulazinha aqui, Ismael. Você deve lembrar, em 2019, a USEG esteve presente na Assembleia Legislativa numa sessão pública para poder fazer a defesa e apresentar fatores que podem levar a elementos que valorizam e que potencializam a questão da profissionalização da galera que joga profissionalmente, né, dos cyberatletas. Então, cara, que hajam mais sessões esclarecedoras como essa para a questão, né, da violência nos jogos, para a questão dos jogos na sociedade hoje em dia, para a compreensão de como a sociedade pode estar lidando com isso e como isso pode ser colocado dentro das escolas como ferramenta de estudo, como ferramenta de compreensão e de educação para a realidade que a gente vive hoje. E eu me coloco aqui, ó, você que está assistindo aí, se é político, dono de escola, o escambau, se você quiser me chamar ou chamar alguém da USEG aqui, da galera que faz as coisas acontecerem, né, para poder esclarecer e discutir isso com a garotada e para falar com os jovens, para ir na Assembleia e levantar essa leve para a gente poder colocar isso de maneira pública e que seja acessível para todo mundo e, de o mais importante, que seja esclarecedor, tamo aqui. É só chamar. A gente vai.
Isso.
Viu?
Pois é. Eu acho que o ponto principal seria esse, né? É difusão do conhecimento. Quanto mais espalhar conhecimento, conteúdo desse tipo, melhor, e aos poucos a gente vai combatendo aí a ignorância em relação a...
Antes de passar a bola pro doutor, eu não podia deixar de zoar, cara. Já dizia o sábio Bilu, né?
Sim. Apenas busquem conhecimento.
Apenas busquem conhecimento.
Vai lá, doutor, manda sua razão aí, cara, agora.
Assim, complementando aí o que o Ismael estava falando, é uma coisa que às vezes eu falo até para os familiares de pacientes, quando me perguntam assim: doutor, como é que eu posso ajudar? Eu digo assim: olha, se tiver algo que você possa fazer para ajudar, tente ajudar. Mas se você acha que não consegue, tem uma coisa importantíssima: não atrapalhe. Então, assim, se você não consegue ajudar, não atrapalhe. Então, se você não sabe ainda como lidar com aquilo, se você não é especialista naquele assunto, se não é algo que você domina, evita falar alguma coisa que pode gerar um viés aí de interpretação. Então, assim, só não atrapalha, que deixa o pessoal fazer a parte deles, os especialistas fazerem a parte deles, os técnicos fazerem a parte deles. E se você não domina esse assunto, não atrapalha.
E busque o conhecimento adequado para saber o mínimo, né?
Exato.
Pelo menos.
E assim, se você é político, confie na equipe que você contratou para cuidar da parte técnica, né? Isso em todas as áreas.
E se você não tem ninguém na sua equipe, peça para o seu assessor pegar alguém para poder fazer, que foi o que aconteceu com a gente. O pessoal lá da Assembleia. Não entendia sobre esportes, procuraram, chegaram no nosso perfil do Instagram, nos convidaram para conversar, tivemos algumas reuniões, esclarecemos, pautamos a lei e a lei foi feita. Entendeu? É assim, e foi discutida, apresentada, colocada para o público e foi votada. E se eu não me engano, está aprovada já e está sendo utilizada, já tem gente usufruindo, ganhando aí recursos, né, participando de editais e tudo mais, exatamente por conta do fruto da discussão pública de um assunto que é de interesse de um segmento. E como tem esse segmento, tem vários outros segmentos nas camadas da sociedade que a gente precisa olhar e atender também. Eu não estou querendo dizer aqui que jogo é melhor do que qualquer outra coisa e que precisa ser colocado como prioridade, não. Eu estou dizendo aqui, existe uma série de interesses e vários segmentos distintos que tem que ser olhado, diversos interesses, de acordo com a prioridade e a necessidade que é necessária. Agora, não se pode esquecer, não se pode deixar de lado e não se pode deixar de atender a coisas que são questões que estão batendo na sociedade e que são importantes hoje, como a questão da segurança pública. A gente tem que ter o cuidado e a devida urgência para determinado tipo de coisa, ao invés, como o doutor falou sabiamente aí, de falar o que não deve, atrapalha. E chama quem pode ajudar para poder resolver e tentar dar uma solução. Agora falar besteira vai tumultuar o negócio, vai piorar mais ainda a situação. Não podíamos, né, encerrar o programa de melhor forma. E eu acho que me dou por satisfeito aqui com o nosso papo. Não sei se vocês, eu tenho certeza que ficou a sensação de que, ah, que pena, né, que acabou. Porque quando a gente fala do que a gente gosta e do que a gente curte, né, e ainda mais de uma maneira tão bacana e tão instrutiva como a gente está fazendo aqui hoje, eu não tenho a menor dúvida de que foi bastante satisfatório para a gente que está aqui e para você que está assistindo aí e ouvindo a gente também. É, muito obrigado a todos que acompanharam o programa. Não vou sair aqui mencionando nomes agora, porque graças a Deus foi muita gente que acompanhou o nosso programa hoje. Valeu a galera que acompanhou aí. Muito obrigado nas três plataformas. A gente teve um público bem legal. E no podcast, quando você estiver ouvindo aí, por favor, distribua a nossa palavra, né? Espalhe o conhecimento, faça com que a galera possa escutar essas nossas pequenas maluquices, tendenciosas ou não, mas que bem orientadas hoje, e felizmente por um profissional, cara. Hoje para dizer, né, pra gente aqui se a gente tá falando loucura ou não. Acho que muita coisa que a gente falou aqui foi muito fora da sanidade, inclusive, né, doutor? Dê seu boa noite e fica o nosso agradecimento aqui pela sua presença hoje. Muito obrigado. Faça seu jabá também aí agora, por favor.
Bom, então, muito obrigado aí o pessoal da UCE. Já acompanho há bastante tempo pelo Instagram e aí hoje tive a oportunidade de poder participar. Mantenho-me à disposição aí para outras participações. Não só
você falou isso.
Não só como psiquiatra, mas como
clínico também, tá?
Viu, Zaquiel? Eu posso vir interpretando outro papel?
É outra skin, outra skin. É outra skin.
É, usar skin de gamer. E quem quiser me seguir, tem lá o meu Instagram, onde eu falo a parte profissional, que é o @drsantiagopsiquiatra. E o meu podcast, que não tem nada a ver com psiquiatria, que é o Em Controverso Podcast. E aí lá é um podcast muito mais descontraído, a gente fala de filmes, séries, cinema, desenho, videogame, comida. Então segue lá a gente, @EmControverso_podcast. E a gente também está aí nas principais plataformas. A gente não está no YouTube, porque não é um podcast de vídeo, é só áudio. A gente está lá no Spotify, no Deezer, no... Por algum motivo, eu acho que eu não consegui colocar no Apple Podcast ainda, mas está no Google Podcast. Então, é bem fácil de encontrar. Em Controverso, tudo junto, podcast.
Muito obrigado. E você mais uma vez, né, meu amigo Ismael, aqui com a gente de novo. Muito obrigado. Que a galera lhe encontra aí.
Pois é, eu tô no @edfenix, né, meu Instagram pessoal, nada demais, e tem também o @devolvenasegunda, que esteve em hiato um tempo, eu não tô podendo gravar com a frequência que gostaria, por causa de outras atividades pessoais, mas talvez em breve a gente volte com episódios semanais, aí o @devolvepodcast. Eu devolvo na segunda, que pode ser encontrado nas principais plataformas aí de áudio.
Muito massa. É isso, turma. Muito obrigado. Para você que ainda não conhecia o nosso canal, para você que ainda não estava aqui conosco, siga a gente nas redes sociais aí, @UCGamers, @UCGamers oficial na Twitch. Toda quarta-feira temos aqui o nosso querido Quebrando Controle. Às sextas-feiras nós temos o nosso Happy Hour com as notícias, os nossos animosos, chatosos e extremamente tendenciosos e falatosos, falatórios e blá 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 blá. O nosso Happy Hour, que é o chato do Mário, às vezes o chato do Daniel e o malucão do Eric, que estão lá conversando com a galera, batendo papo e dando informação, que é sensacional toda sexta-feira. E nos sábados a gente tem os queridinhos do Serginho e a Vivi falam sobre esportes. Galera, em breve teremos novidades. E por falar em novidades, deixa eu deixar um anúncio logo aqui pra galera, que os eventos da UCEC estão voltando. E o primeiro evento que a gente vai voltar é um evento muito querido que o Ismael adora. O Ideias em Jogo.
Opa!
O Ideias em Jogo vai voltar, galera! Dia 15 de maio, lá na Unifametro, a gente vai estar batendo um papo massa sobre games presencial. Uma galera de desenvolvimento, eu não vou falar ainda com quem, tá certo? Mas vai ser muito massa, que é uma grande referência que a gente no estado do Ceará. E a gente vai estar falando sobre cenário de desenvolvimento de jogos no estado do Ceará. Então, já fica o convite aí para vocês no próximo dia 15. Em breve vai estar, e eu estou falando aqui em primeira mão para vocês, mas isso vai ser divulgado nas nossas redes sociais e você está acompanhando. Isso é um brinde que eu estou dando para a galera que está acompanhando o programa aqui até agora. E você que ouviu no podcast aí, se tiver ouvido a tempo, né? Dia 15 de maio, às 7h30, em Infametro, vai ter o nosso encontro lá com a volta do nosso querido Tez em Jogo. Também vai ter novidades aí pra galera que gosta dos campeonatos, mas isso eu não vou falar ainda porque é suspense.
Ó, falando em campeonato, eu só peço pra em algum momento fazer campeonato de Mario Kart.
Vai ter, que se esse, preocupa não.
Esse eu participo, os outros eu
vai ter
eu
pra
não...
todo mundo. A gente primeiro vai voltar com o que a gente tá devendo. E Mario Kart a gente já fez umas edições aí passadas, né? No Natal Game a gente teve a oportunidade de ter campeonato lá também de Mario Kart, umas coisas que topou. Mas agora a gente vai fazer o que a gente tá devendo. Depois a gente faz aquilo que a gente botou na fila aí, né? E passou as outras prioridades. Mas é isso, turma. Obrigado a vocês que acompanham o nosso programa. Obrigado a vocês que estão ouvindo, ouviram, vão ouvir, estão acompanhando a gente. É isso. Sou Ezequiel Noronha, eu vou ficando por aqui, agradecendo os nossos convidados também que estiveram conosco aqui até agora, uma satisfação muito grande estar com vocês. Não sou a Xuxa, e nem vou dar beijinho pra ninguém, mas vou dar tchau. Um abraço, galera, fui!
Valeu!